Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Boa tarde. PS de Mar reuniu no sábado à volta de um almoço convívio onde se fez o balanço da gestão camarária, a pensar já nas próximas autárquicas. CDU promoveu tertúlia sobre o desenvolvimento do concelho, preocupações com diminuição demográfica, só é possível com criação de emprego. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Vamos avançar com a previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 13. Vamos ter céu muito nublado, apresentando geralmente muito nublado nas regiões norte e centro até fim da manhã, com chuva ou aguaceiros, queda de neve acima dos 1.200, 1.400 metros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento vai ser fraco a moderado quanto a temperaturas máximas previstas para o dia de hoje. E segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para Tomar vamos ter máxima de 16 graus, assim como para Santarém e Leiria. Avançamos com as notícias às 13 horas na Rádio Hertz, edição do jornalista Vítor Melenas. Vamos avançar com a previsão.
Agora é Goodmart. E a Goodmart oferece-lhe de 12 a 19 deste mês 10% de desconto em cartão. Acabaram-se as desculpas para não fazer compras. Goodmart tem tudo o que procura. Moda para o homem, senhora e criança. Artigos de decoração, bricolage, ferramentas, material escolar, brinquedos e muito, muito mais. Goodmart, no edifício Lodge, na Estrada da Serra, em Tomar. Agora com 10% de desconto em cartão. A oportunidade de boas compras.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.
Muito boa tarde. O Partido Socialista de Tomar realizou, no último sábado, um almoço convívio de militantes e simpatizantes. A iniciativa teve como objetivo reunir, à volta da mesa, o partido para fazer um breve balanço da atividade levada a cabo pelo atual executivo de maioria socialista na Câmara de Tomar e também para dar a conhecer algumas das estratégias do partido, tendo como horizonte as próximas eleições, embora este não fosse o arranque de campanha às próximas autárquicas. Marcaram presença o Presidente da Conselhia, o Deputado Costa, o Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, a Presidente da JS Tomar e Vereadora Sara Costa, o Vice-Presidente e Vereador Hugo Cristóvão e a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, além de vários autarcas de freguesia, dirigentes de instituições e de associações. A Vereadora Sara Costa fez a primeira intervenção para elogiar a atual governação da Câmara de Tomar e, em particular, a Presidente Anabela Freitas, começando por referir que esta arrumou a casa.
Não, a Anabela Freitas assumiu a casa, assumiu esta desarrumação de 16 anos. Resolveu os problemas que nós herdámos do Partido Social Democrata. Resolvemos problemas, a Anabela Freitas fez obra e muitas das obras pelas à custa do próprio município, depois, como sabem, os fundos comunitários estavam congelados. Fez bastante, fez ainda bastante obra, por exemplo, estou-me a recordar dos mais 200 quilómetros que pavimentou em todas as estradas do nosso concelho, em todas as juntas. Isto mostra que a Anabela é presidente de todos e de todas os e as tomarentes. E vou-vos confidenciar uma coisa. Eu, quando entrei neste executivo, já via nesta senhora, na Anabela, uma grande mulher. Acreditem que tinha uma grande admiração. Mas sim, de trabalhar este dia-a-dia consigo, Anabela, ainda admiro mais, porque é uma mulher com um M grande, é uma senhora. Anabela quer, Anabela faz as tripas com operação, Anabela agarra tudo com assim e não desiste enquanto não consegue chegar a por si. Anabela, muito obrigada, como se merece, muito obrigada. E exatamente é isto, amigos. Esta mudança, ela precisa de vamos adiantar, precisa de continuar. Não por nós socialistas, mas pelos tomarenses e por Tomar. Por isso merecemos o melhor e merecemos Anabela Freitas.
O Costa, o Presidente da Conselhia do PS Tomar, falou depois de alguns dos casos que tem, disse, limitado financeiramente a ação do município. O também deputado na Assembleia da República recordava vários processos, como o das obras da escola Nuno Álvares Pereira ou ainda a PACT-B, para referir que há que lembrar, neste caso, responsabilidades.
Ao contrário de outros, o Partido Socialista terá uma campanha de afetos e terá uma campanha de ideias. Não atacaremos diretamente ninguém. Não entraremos na política suja e no jogo baixo que muitos querem entrar. Mas certamente temos que lembrar as responsabilidades. E sim, é importante dizer a todos vocês que a pessoa que hoje é candidata à Câmara Municipal pelo PSD foi chefe de divisão financeira durante 16 anos, nos 16 anos que a Câmara Municipal liderou a Câmara. Que o PSD liderou a Câmara. E nestes 16 anos, por exemplo, vocês já ouviram falar certamente do Parque T. Quem é que era o chefe de divisão no tempo do Parque T? Que negócio foi este do Parque T? Hoje, quando falamos de prazo médio e pagamentos elevados e dívidas elevadas, não podemos esquecer que foi o Parque T que teve na base todos os problemas financeiros da Câmara Municipal. Como também não podemos esquecer que foi a Câmara Municipal passada, e na semana passada estivemos na freguesia da Aceiceira a apresentar o candidato à freguesia da Aceiceira, e houve uma chefia financeira, houve uma divisão financeira que entregou um projeto de candidatura para um centro escolar fora de prazo. Quem é a responsabilidade? Certamente os políticos têm a maior responsabilidade. Mas no passado, como muitas vezes o Partido Socialista dizia, eram os técnicos que mandavam mais que os políticos. Eram os chefes de divisão que mandavam na Câmara Municipal. E esse passado que muitos querem voltar a trazer para a Câmara Municipal tomar. E é contra esse passado e contra isso também nos temos que bater.
Hugo Costa, com as questões que têm marcado então a atualidade em Tomar, a lembrar também que é necessário atribuir responsabilidades neste processo. Hugo Costa, que também falou de outros processos que envolvem precisamente a Câmara de Tomar no decorrer então deste almoço muito participado. Referência também para o Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiros. Este abordou também os casos que têm vindo a marcar a gestão socialista à frente da Câmara de Tomar, nomeadamente as dificuldades financeiras no decorrer do mandato, para referir depois, em concreto, o caso do Flecheiro e também o projeto da Várzea Grande.
Nós não nos podemos esquecer que quando a Bela Freitas foi para a Câmara, encontrou uma situação que hoje fala muito aqui no Conselho de Tomar, que é a situação do Flecheiro. Mas quem é que pegou na situação, estudou e arquitetou um projeto que vai, tenho a certeza, poder resolver a situação, não digo já no curto prazo, de forma total, mas no médio prazo, de forma definitiva. Mas quem é que pensou a cidade de Tomar, e hoje já vi aí, agora nas últimas semanas, alguém a falar sobre o projeto da Várzea Grande, que o parque não pode ser aqui, as árvores não podem ficar acolá, sem sequer perceberem que a Câmara está a estudar o assunto para o pôr à discussão pública, e já vem mesmo antes do assunto, está em discussão pública, querem dar opiniões sobre tudo e sobre nada. Esperem, vejam os projetos, ouçam o Sr. Presidente da Câmara, tenham o cuidado de estudar os assuntos antes de falarem neles, porque Tomar tem uma grande Presidente de Câmara, que eu sei que vai dar uma grande vitória ao PS, com o nosso apoio, o apoio em bloco, não é sequer a unida, é em bloco, de todos os socialistas, de todos aqueles independentes que andaram por outras listas e que hoje veem que a esperança só se concentra na Anabela Freitas, todos aqueles que andaram espalhados por listas, aqui e ali dando o seu contributo. A todo o tempo nós podemos sempre mudar de opinião, mas penso que cada vez mais veem justificado o apoio à Anabela, porque veem que ela é, de facto, o esteio, a segurança e uma mulher poderosa e capaz, sem medos de ninguém, nem de nada, como mostrou nos últimos meses, que põe as pessoas no sítio, mas ao serviço sempre do interesse de Tomar e não ao serviço do interesse de ninguém.
Referência também neste almoço para a presença então de Anabela Freitas, ela que fez a última intervenção da tarde. A Presidente da Câmara Tomar escolheu também o tema da abertura, tema de abertura às questões financeiras da autarquia e os processos que disse representam milhões de euros para o município, para depois dar conta daquilo que foi aliás, a primeira prioridade do Executivo, colocar em ordem a dívida do município, que garantiu estar neste momento perfeitamente controlada.
Claro que qualquer Presidente de Câmara gostaria muito de andar a fazer obra e pensar, pá, quem vier a seguir, que passe. Não. Não é socialista, não é responsável. E, portanto, a nossa primeira prioridade foi pôr ordem nas finanças da Câmara. E vamos fechar, ainda não está fechado, o ano de 2016, mas vamos fechar o ano na casa dos 26 milhões de euros. Ou seja, passamos de uma dívida de 37,2 milhões de euros para uma dívida de 26 milhões de euros. De reunião, assim, é muito. É, está claro que é. 5 mil euros assusta qualquer um. Está controlada. Está. A dívida está controlada. Permitam-me agora aqui um parênteses. Estamos entre socialistas, ou pelo menos pessoas desta área. Havia um ex-primeiro-ministro que dizia que as dívidas não se pagam. Gerem-se. E quando está num montante razoável, que é o caso dos 26 milhões de euros, ela é perfeitamente gerível. Mas há um outro dado que eu vos quero dar também. Quando nós entramos na Câmara em 2000...
Presidente da Câmara de Tomar, a propósito então das questões relacionadas com a dívida do município, um processo que tem vindo naturalmente também marcar-se a atualidade nestes últimos meses, com a Presidente então a chamar-se a atenção para as questões que também dificultam a ação do município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CDU de Tomar promoveu, na noite da última sexta-feira, a segunda tertúlia, esta sublinhada ao tema, que estratégias para o desenvolvimento económico do concelho. A tertúlia decorreu no Café Legenda Medieval. Bruno Graça, ele também vereador da Câmara de Tomar, fez a intervenção inicial para dar conta de que, em Tomar, a questão do desenvolvimento tem de preocupar a todos.
Tem que nos preocupar no sentido de dizer que, de facto, a gente não consegue trazer população para o nosso concelho. Se não é possível a gente fixar aqui gente jovem, o concelho vai ter muitas dificuldades. Esta era a leitura que nós fazíamos. E dizíamos que fixar pessoas em Tomar e trazer gente para cá implica duas coisas. Do nosso ponto de vista, desenvolvimento económico e depois uma outra área, que é uma área mais social, que é a qualidade de vida que nós podemos proporcionar às pessoas e a habitação. Portanto, esta era, no fundo, digamos, duas grandes dificuldades com que nós nos debatíamos. Os dois grandes constrangimentos que nós tínhamos pela frente. De facto, que era trazer pessoas para cá, inverter este crescimento sistemático do índice demográfico e também da idade, digamos, média da população. Precisamos de gente jovem, precisamos de atrair gente jovem. Isso implica desenvolvimento económico. Sem desenvolvimento económico, isso não é possível. E se esta ideia do desenvolvimento económico, como neste momento o fator central para a gente poder sair da situação em que está, do nosso ponto de vista, tem que passar por aí, mas se este desenvolvimento económico já é, muitas vezes, aceito genericamente, mesmo em termos nacionais, já toda a gente diz que é preciso investimento, é preciso desenvolvimento económico, é preciso, portanto, mas há muitas maneiras de falar nesta coisa, há uma maneira de falar, digamos, porque vamos dizendo isto, outra coisa é perceber politicamente isto e atuar de acordo com esta necessidade.
Já no final da tertúlia, o líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, Paulo Macedo, em jeito de balanço, referia que a estratégia da coligação democrática unitária para o concelho passa pelo desenvolvimento económico, contrapondo assim à atual estratégia do município que defende a habitação social como prioridade.
Na base da Constituição da República Portuguesa, nós achamos que devemos dar habitação a todas as pessoas que não têm habitação e esse é o desenvolvimento económico, que é o que está nas grandes opções do plano. Estou a falar do orçamento de 2017 e nós ainda dissemos, mas não é para aí que devemos ir. E achávamos que este assunto tem que ser discutido. Agora, isto é um assunto muito complexo. É a área do turismo, é aquela que é mais importante em Tomar, mas não só. E achamos que as estruturas devem continuar nestas áreas, porque não convidar alguns empresários destas áreas que nos vão dar indicações, efetivamente, o que é que uma Câmara pode ajudar. E daqui, rapidamente faltava, porque não poderia deixar de dizer, a CDU foi convidada a participar neste evento executivo. Neste momento existe, que é do vosso conhecimento, um gabinete de economia local por centavos. É do Rodrigo do Bruno. Os produtores de vinho e azeite, alguns muitos já existiam no mercado, mas não estavam organizados, não estão. Mas eu recordo uma notícia que saiu no jornal a dizer que pela primeira vez foram com o apoio da Câmara Municipal de Tomar a uma feira a Lisboa. E não foi mentira, foi verdade. Ou seja, os próprios produtores sentiram que a Câmara também lhes pode dar o apoio. E é isso que nós achamos que deve ser feito. Portanto, isto é no macro, no micro, vamos lá, com os pequenos produtores. Agora, há outra estrutura, portanto, a Câmara tem que criar aquilo que nós aqui também escolhemos. É lógico que o que nós aqui queremos também não é dizer qual é o problema da saúde. O que queremos é ouvir as propostas, os comentários, aquilo que as pessoas acham, as críticas. O que é que uma Câmara pode fazer na área do turismo, na área do desenvolvimento económico? Temos aqui muito, muito para avançar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, assinalou na última sexta-feira mais um aniversário. 41 anos depois da fundação da instituição, a data ficou marcada pela realização de diversas atividades, nomeadamente uma visita às instalações, um momento de música e dança promovido pelos alunos do CIR e o almoço comemorativo. Nesta data estiveram presentes diversas entidades, desde logo também o Presidente da Direção, Luís Salgueiro, que referiu o facto de a instituição merecer o reconhecimento da sociedade. Reconhecimento esse que se tem traduzido no apoio prestado à instituição nas suas mais diversas formas.
Eu acho que, da sociedade em geral, as pessoas dizem sempre presente, têm dito sempre presente. Todos os eventos, há eventos até com alguma amplitude. Houve as estátuas vivas com milhares de pessoas, lá embaixo o Congresso da Sopa, e há diversos eventos. Portanto, nós é essencial que a sociedade em geral nos veja com bons olhos. Esse é o melhor presente que eu tenho, porque isso é uma grande mais-valia para a instituição, quando quisermos avançar com alguma coisa, com algum projeto, que sejamos bem olhados pela sociedade em geral e pelos institucionais, aqueles que nos podem desbloquear situações, nos podem ajudar. Isto é bom que haja esses relacionamentos. Portanto, eu não sou do género de agora, gostava de ter aí uma obra feita, um lar feito. Não. Ter todas as bases para que qualquer projeto nosso possa ter mais viabilidade, ter mais apoio. Os financiamentos é uma coisa dramática para primeiro que se consiga desbloquear, mas, por exemplo, no lar vão os três projetos tudo preparado à espera que haja um desbloqueio do financiamento. Ora, isso é tudo muito lento, não sabemos bem porquê, quer dizer, não sabemos bem porquê, é assim uma coisa simpática, mas o Estado devia ser um grande parceiro, até porque nós substituímos o Estado neste serviço que prestamos à sociedade.
O Salgueiro não deixou de referir-se a recentes questões levantadas por parte dos funcionários da instituição de crítica à anterior direção, para referir que os problemas estão, nesta fase, ultrapassados, garantindo que só com diálogo é que as situações podem ser resolvidas.
Depois, a nossa maneira de ser é dialogar constantemente, constantemente. Nós, todos os dias falamos aí, temos reuniões, não há coisas a acumular, situações a acumular que causam mau ambiente e depois por causa da dúvida de uma pessoa fala com a outra e as coisas multiplicam-se como hábito. Nós falamos com toda a gente. É a nossa maneira de ser, não era só aqui, é em todo lado onde estamos. Temos um diálogo muito grande e temos até prazer nisso, porque a falar que as pessoas entendem. Portanto, penso que eu posso dizer concretamente que quando fiz a lista, sou amigo do CIR há muitos anos, o meu irmão também faz parte, que é a pessoa, a Dona Júlia, que é a filha do fundador, quando fizemos a lista, muita gente, não tivemos, já disse isso aos trabalhadores, não tivemos uma pessoa que nos entusiasmasse e nos dissesse, epá, força que aquilo vocês conseguem, todos diziam mal dos funcionários, diziam mal, pronto, era absolutamente negativo. Se a gente pensasse de uma certa forma, fugíamos, mas nós pensamos que nós acreditamos nas pessoas e pensamos que ia falar, que vamos desenvolvendo um bom relacionamento e as coisas. E eu, ao fim do mês, só posso dizer que não estou nada arrependido e que estou com força para eu e a equipa, o meu irmão também está na mesma, portanto, para continuar e para ver se todos juntos vamos encontrando o caminho certo, que é isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovados em reunião de Câmara os montantes máximos a atribuir pelo município no apoio ao associativismo no Conselho, definindo regras claras e transparentes que vão permitir melhorar cada vez mais a área de ação, em concreto, agora que também todo o sistema de candidaturas foi concentrado num único local, refere a autarquia Nabantina em comunicado enviado à AERTS. Foi também aprovada a minuta do contrato de programa, a assinar entre municípios e associações que têm apoio para a promoção da atividade regular. No programa Zero, Associação Porta Aberta, cada associação legalmente constituída terá direito a um montante máximo de 200 euros, sendo que o valor global a atribuir não poderá exceder os 10 mil euros. Para o programa 1, apoio a atividades regulares de desenvolvimento associativo, será disponibilizada uma verba máxima de 230 mil euros a ser distribuída de acordo com os parâmetros definidos no município. Pela primeira vez, além da cultura e do desporto, serão também contempladas todas as associações que concorram em acordo com o regulamento, por exemplo, as do setor social. Em relação ao programa 2, apoio a eventos e atividades pontuais, está reservado um máximo de 180 mil euros. E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Verde, um dos principais desafios dos cidadãos que a cada momento ocupam lugares públicos é o da proximidade. Proximidade a quem os elegeu, proximidade aos desafios, mas também aos problemas da sua região. No caso dos deputados, essa ligação é por vezes difícil, sendo que existem sistemas políticos em que a proximidade é mais simples, como os círculos uninominais, que contudo apresentam outros e significativos riscos. Nesse sentido, uma das tarefas que tenho procurado realizar é abordar questões que, mesmo que tenham um envolvimento nacional, acabam por ter forte impacto no Distrito de Santarém. Foi dessa forma que recentemente questionei o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Secretário de Estado da Energia em sede de comissão parlamentar sobre os cortes de eletricidade e os motivos de serem cancelados. No caso acima descrito, a resposta do Governo foi clara. Os membros do Executivo referiram que em dias de baixas temperaturas o corte programado seria insensível e que teria sido o próprio Governo, junto da EDP, a solicitar que esses cortes não fossem efetuados. O Secretário de Estado de Energia sublinhou ainda como os municípios deviam ter sido consultados por se tratar da sua concessão de baixa tensão, e isso não aconteceu. É importante todos os ouvintes saberem que os municípios são detentores da baixa tensão da EDP e a EDP apenas tem a sua concessão. Tomar era o concelho mais afetado. Isto também é política de proximidade. Dessa forma, em uma área em que muitas vezes faço intervenções de âmbito nacional, como é a energia, obviamente todos os assuntos acabam por ter efeito na região, desde os preços à regulação, mas é igualmente possível ajudar a resolver os problemas junto da população, ficaria sem eletricidade num dos piores dias possíveis para o acontecer.
Nota do dia com Hugo Costa no fecho das notícias. É tudo. Vamos regressar à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.